Antena Aberta, que tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
Bom dia. O uso obrigatório de máscaras deixou de ser assim obrigatório no dia 22 de abril deste ano, com exceção para os lugares onde se pratica saúde, nos estabelecimentos de saúde, ou seja, os hospitais, as unidades de cuidados continuados, os lugares onde se vendem medicamentos, as farmácias, nos lares de idosos, nos serviços de apoio domiciliário, nos transportes coletivos de passageiros. Ora, desde que isso aconteceu, temos vindo a registar em Portugal um crescimento do número de novos casos de infecções e, de acordo com o jornal I, nos primeiros 9 dias de maio, registaram-se já mais mortes associadas à Covid do que em todo o mês de maio do ano passado. 176 mortes em 2022, 49 mortes em 2021. Portugal voltou, entretanto, a ultrapassar a fasquia dos 20 mil novos casos de Covid num só dia, o que também não acontecia em Portugal desde o dia 15 de fevereiro. Nos últimos dias temos visto, por exemplo, o caso do Hospital de São João no Porto, onde os serviços de urgência estiveram com níveis de procura que não se registavam já há muito tempo por causa de casos de Covid-19. Bom dia, Dr. Gustavo Tato Borges, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. É preciso adaptar a comunicação sobre a pandemia, é preciso adaptar a forma como se fala da pandemia nos dias de hoje, por estes dias, ou não há risco de saúde pública suficiente que o justifique?
Bom dia, António Jorge. Eu penso que deve haver sempre uma atenção muito cuidada com a informação que se passa às pessoas e com a maneira como moldamos a opinião pública. A pandemia não acabou, estamos numa altura em que a gravidade da doença é bastante inferior àquela que já tivemos, por exemplo, na onda da Delta, mas a verdade é que temos tantos casos novos que acabamos por ter um conjunto de pessoas em situação de doença grave ou até mesmo a falecer, que é superior àquilo que vimos, e como já relatou aqui alguns exemplos, que vimos em outros momentos. E, de facto, a pandemia, nesta altura, está numa fase crescente, está num aumento da sua intensidade e nós não podemos negligenciar isto. O aumento de casos era expectável pelo fim das medidas que enunciou ainda há bocadinho e seríamos à espera que houvessem mais pessoas doentes. Não estaríamos à espera é que isto crescesse da forma como estamos a crescer, exatamente porque as pessoas voltaram àquilo que eram os hábitos normais e terminaram muitas medidas, não é só a questão do uso da máscara, mas também o facto, por exemplo, de já não haver testes gratuitos nas farmácias, o facto das pessoas já não ficarem em isolamento, todas estas medidas acabam por ser potenciadoras de uma situação de maior risco de transmissibilidade do vírus na comunidade e de poder chegar a pessoas mais vulneráveis. E, portanto, temos que nos mentalizar de que se queremos ter um verão tranquilo e preparar-nos para um futuro outono-inverno que vai ter outra vez um pico de casos, nós precisamos de adotar agora medidas conscientes, voluntárias, do controle da pandemia, como o uso da máscara obrigatório, o evitar ir trabalhar se temos sintomas, o manter o distanciamento físico de alguns colegas, o facto de não irmos a festas de forma muito regular, etc. E nós vimos agora recentemente vários episódios de ajuntamento de pessoas, as queimas, as festas académicas todas por aqui pelo país, os festejos do final da conquista do Campeonato de Futebol do Porto, tudo isto são momentos que acabam por potenciar a transmissão do vírus e que nós, nesta fase de pandemia, deveríamos minimizar ao máximo.
O senhor e a associação estão contra o fim dos testes gratuitos nas farmácias. Eles deviam voltar?
Eles deviam voltar. Aliás, uma das queixas que o responsável do serviço de urgências do Hospital São João dizia era que a maior parte das pessoas com patologia suspeita de Covid e que se dirigiam ao serviço de urgências nesse tal dia dos 1.022 casos no serviço de urgências em 24 horas, eram pessoas que a única coisa que precisavam era fazer o teste. E muitas delas tinham poucos sintomas e só foram lá porque ou tinham mais de 35 anos ou porque tinham alguma comorbilidade associada e o protocolo de referenciação da linha SNS-24 acaba por cautela por encaminhar essas pessoas todas para o serviço de urgências. E se essas pessoas tivessem a possibilidade de realizar um teste na farmácia gratuito, os tais dois testes mensais, mensais gratuitos, iríamos reduzir a afluência aos serviços de urgências, iríamos conhecer melhor a realidade dos casos positivos que temos, porque estes números, apesar de serem elevados, são relativamente subestimados. Há pessoas que fizeram um autoteste em casa e acabam por fazer teletrabalho em casa e nem sequer fazem um teste positivo, não, que entra no sistema, nem nada do género, e os números acabam por ser, na realidade, bem superiores àquilo que nós estamos a identificar agora.
E depois há muita confusão também na forma, é uma das queixas que já relatamos esta manhã aqui na rádio, sobre a forma como a Saúde 24 está a lidar e a morosidade que é detectada por várias queixas que nós recebemos aqui na rádio, para tentar perceber se efetivamente as pessoas estão com Covid-19, a forma como podem e devem fazer um teste PCR. Qual é a sensibilidade que têm em relação a esta matéria?
Aquilo que nós sabemos é que a partir do momento em que a situação passou a ser, a situação de determinação de isolamento, etc., passou a ser feita de uma forma mais automatizada, a linha SNS24 foi, perdeu, diria eu, alguns dos seus profissionais. E agora, com este ressurgimento de casos, com o fim dos testes gratuitos, com a necessidade de ser referenciado com o serviço de urgências pela linha SNS24 para não pagar a taxa moderadora, etc., são tudo pressões acrescidas ao funcionamento da linha SNS24, que não está dotada de profissionais em número suficiente ou de equipamento tecnológico, que podia ter até uma central de chamadas de atendimento automática que pudesse ajudar a fazer logo esse protocolo e essa separação de utentes, mas não está capacitada para atender tantas chamadas. E por isso as pessoas desistem de ligar para a SNS24 e dirigem-se à única porta aberta 24 horas por dia que existe, que é o serviço de urgências. E temos esta confusão toda que vamos assistindo recentemente.
Doutor Gustavo Tato Borges, peço-lhe para ficar connosco uns instantes mais. Vamos trazer aqui o trabalho do jornalista João Coraceiro, que sintetiza esse conjunto de problemas que a SNS24 tem vindo a ter, de acordo com vários relatos que nos chegaram. Só um instante, vamos tentar repetir aqui essa mesma peça, aqui vai.
No início, a precaução. O primeiro teste PCR dá negativo, 12 horas depois do começo dos sintomas, mas como o utente ainda tem febre e o autoteste tinha acusado positivo, então a ordem é para repetir o PCR e continuar em casa. Mas ao fim do segundo PCR negativo, já 2 dias depois, a linha SNS24 não pode dar alta e sugere para o utente tentar obtê-la junto do delegado de saúde ou médico de família. Os operadores não passam a informação às unidades locais de saúde e respondem que a alta é uma exceção aos procedimentos normativos. Em crianças, dúvidas sobre o período de toma de um Benuron ficam também por tirar. A linha SNS24 chegou a remeter um residente de Matosinhos para o Hospital Pedro Spano, onde o serviço de urgência pediátrica deixou de existir há anos. Mas quando as informações não são contraditórias, as queixas dos utentes são pelo atraso no envio dos códigos para a declaração de isolamento e para um teste PCR, e no meio da insistência, a linha SNS24 diz que o assunto tem de ser resolvido no centro de saúde. Mas com uma nova chamada para a linha, os códigos já chegam. Há utentes que esperaram 4 dias para fazer um PCR, depois de terem acusado positivo no autoteste, fizeram o PCR já a 3 dias de sair do isolamento. Terão sido casos verdadeiros de Covid? Mais dúvidas.
Estas dúvidas, estas falhas, surpreendem no Dr. Gustavo Tato Borges?
Surpreender não, porque temos assistido a estas mesmas falhas ao longo de todas as ondas mais pesadas da pandemia e de facto a linha SNS24 sofreu várias intervenções para capacitá-la de acordo com as necessidades, que quando diminuem acabam por voltar atrás, digamos assim, no tempo e reduzem a sua capacidade de resposta. E há vários problemas. Esta questão de enviarem para serviços de urgência pediátricos, neste caso, que não existem, muitas vezes tem a ver com o facto de não haver comunicação nem da linha SNS24 para os serviços de saúde, nem vice-versa, identificando que determinada área de atendimento já foi encerrada ou não foi encerrada e havendo aqui uma falta de uniformização na maneira como estão identificadas as diferentes unidades. Também há relatos antigos, talvez, não sei se agora ainda continuam a existir, de pessoas que precisavam fazer um PCR, ligam para o SNS24 e depois são encaminhados para o centro de saúde para fazer um PCR, quando, nomeadamente, as áreas de doenças respiratórias já terminaram, já não existem. Há toda uma desorganização e, diria mesmo, uma disfunção funcional entre os serviços de saúde e a linha SNS24, que precisava de ser acertada, para além da linha SNS24, precisava de ter protocolos mais atualizados e mais profissionais de saúde que pudessem responder a estas necessidades.
Há hoje um relatório do Grupo de Trabalho do Instituto Superior Técnico que diz, e esta frase está a ser usada muito na manhã de hoje, a sexta vaga de Covid-19 está a desenhar-se. E a pergunta que nós lançamos é esta: é preciso regressar a medidas de contenção? Qual é a sua opinião?
Eu, desde o início que o Governo aliviou estas últimas medidas de prevenção, desde os testes ao uso obrigatório de máscaras, que eu, através da Associação, nós temos manifestado a nossa insatisfação com a maneira rápida como elas foram levantadas. E, portanto, fará todo o sentido que volte o uso obrigatório de máscara na maior parte dos locais. Podemos até excepcionar nesta situação agora o uso de máscaras obrigatórias na sala de aula. Portanto, os alunos deixarem de usar máscara e os professores, quando estão em ambiente letivo, deixarem de usar máscara, mas depois voltarem a usá-la quando estiverem em contacto só os professores, para que nós possamos ter algum tipo de combate e controle mais eficaz da evolução da pandemia. Quando nós temos as pessoas que se reúnem em espaços fechados, ainda de uma forma bastante regular, e não têm qualquer mecanismo de proteção, é um problema. E depois, claro, os testes gratuitos nas farmácias têm que regressar para ser uma maneira mais fácil e mais ágil de podermos controlar e acompanhar a evolução da pandemia.
Muito obrigado pela colaboração uma vez mais. Muito bom dia. O Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges. Já aqui ouvimos esta manhã Henrique Oliveira, que faz parte do Grupo de Trabalho do Instituto Superior Técnico, que diz que este aumento de número de casos de Covid-19 em Portugal está relacionado com a falta de recomendação, por exemplo, de teletrabalho, em situações que isso é possível, e também da questão relacionada com o fim das máscaras, que está a provocar um excesso de contágios, sobretudo em ambiente laboral. Vamos recuperar aqui a conversa desta manhã de Henrique Oliveira na Antena 1 com o jornalista Miguel Soares.
Quando nós retirámos a máscara, fizemos isto de forma muito brusca. Teria sido, no meu entender, e do nosso grupo, teria sido mais prudente ter eliminado a máscara no contexto escolar, sobretudo nos jovens, nos mais jovens, e deixar o contexto laboral e até os grandes eventos, como por exemplo os grandes concertos, em ambiente fechado, naturalmente, um pouco mais protegidos, e tentar passar a mensagem que a pandemia ainda não acabou. De facto, a pandemia não acabou, o próprio diretor da OMS veio nos dizer isso. O vírus é muito, muito insidioso, digamos assim, e arranja sempre novos caminhos para explorar a nossa falta de paciência, que no fundo é isto. Por outro lado, era importante haver uma boa monitorização por parte da DGS, e é precisamente quando há estas subidas que nós devemos ter mais informação. E a DGS deixou de publicar relatórios diários, acho que fez bem, mas a informação regional e sobre os internamentos devia ser facultada aos cientistas para podermos fazer previsões mais acertadas. Isso tem que ser melhorado, e penso que as pessoas têm de ser alertadas para terem algum cuidado nos seus contactos. É sobretudo isto. Não creio que venha aí nenhum problema muito grave, nomeadamente nossos modelos dizem que para junho, julho, vamos começar a ver uma descida, mas neste mês, a consequência do número de casos aumentar, vamos ter mais mortalidade, o que não há hipótese, não é? É uma consequência matemática da subida da incidência.
Mas há medidas que deviam ser tomadas de imediato para debelar esse crescimento, ou pensa que, apesar de tudo, não se justifica agora?
Olha, o nosso Primeiro-Ministro aparece frequentemente em público com máscara. Isto é uma mensagem para o público, para as pessoas. Portanto, tem muito a ver, e a comunicação social também é muito importante. Não fechar a economia, é evidente que não estamos a falar de confinamentos, mas alertar as pessoas para terem cuidado, para sobretudo, é claro, em transportes públicos já se vê, por exemplo, uma descida da utilização da máscara. A guerra na Ucrânia, por exemplo, tirou a pandemia da ordem do dia. Se calhar ainda bem, porque havia um excesso de informação sobre o assunto. Mas as pessoas têm que perceber também, por outro lado, ainda bem, ainda mal, porque a guerra da Ucrânia é horrível, não é? Mas, por outro lado, as pessoas têm que perceber que os cuidados têm que ser mantidos muito, temos muito cuidado com a nossa defesa pessoal e sobretudo das pessoas mais idosas. Repare que as pessoas que morrem são as pessoas acima dos 70 anos neste momento. E já houve um aumento da letalidade nessa camada etária por causa do efeito da vacinação que vai diminuindo com o tempo, ao fim de 4 meses.
Já deveria estar a ser feito o reforço das vacinas.
É. Isso também era uma medida que poderia ser feita para proteger os mais idosos. Mas nós também temos que melhorar as vacinas, porque as vacinas não podem durar só 4 meses. As vacinas foram desenhadas para variantes muito anteriores. E com estas variantes Omicron já evadem muito a proteção imunitária. Portanto, as vacinas, os nossos cientistas, as empresas que trabalham nisso, deviam melhorar as vacinas, fazer vacinas de segunda geração para conseguir dar uma eficácia vacinal mais prolongada. Mas é como eu digo, o vírus é muito, muito complicado em termos de mutações, de evolução, e tenta sempre, é claro, isto é inconsciente, o vírus não pensa, não é? Mas a genética, a evolução, a seleção natural do vírus leva-o sempre a tentar evadir as nossas defesas.
O teletrabalho seria recomendável que se mantivesse sempre que possível?
Sempre possível, sim.
Compreende esta afirmação. Bom dia, Dr. António Silva Graça, infecciologista. Agradeço uma vez mais estar connosco esta manhã.
Muito bom dia.
O teletrabalho seria importante para debelar este número de contágios que está a crescer em Portugal?
Talvez seja necessário, neste momento, fazer aqui uma contextualização. É um facto que, no final de abril, salvo erro, 21 de abril, foram tomadas algumas medidas que em conjunto se traduziram numa mudança grande a nível da sociedade relativamente à proteção para a transmissão do vírus. Isto foi tomado de uma só vez, e foi tomado de uma só vez não só deixando de tornar obrigatório o uso de máscara para além daquelas exceções que já conhecemos e que têm sido mencionadas, também deixou de ser sequer recomendado o teletrabalho e, por último, digamos, liberalizou-se, sem um controle prévio, o acesso a espetáculos culturais de grande dimensão, a espetáculos desportivos, portanto, todos, digamos, estes eventos de grande aglomeração de pessoas, em que existia até um rigor significativo até precisamente ao final de abril, e havia esse rigor no sentido de até procurar que houvesse o comprovativo de um próprio teste negativo ou de um certificado de vacinação atualizado ou mesmo de recuperação, e de um momento para o outro deixou de ser feito qualquer controle. O mesmo aconteceu, por exemplo, e é apenas um exemplo, no acesso, portanto, a bares e discotecas. Havia realmente uma exigência grande e de um momento para o outro deixou de existir naturalmente essa exigência e deixaram de, paralelamente, aí também ser, digamos, exigidas medidas de proteção individual que evitassem a transmissão do vírus, no caso da máscara, no caso dos bares e discotecas. Portanto, uma mudança muito significativa. Era notório que isto iria ter uma tradução com o aumento do número de novos casos. Portanto, não é, digamos, nada que nos admire, era de esperar que acontecesse. Na altura foi citado que esta alteração estava mesmo a ser desencadeada num momento um pouco crítico, porque não havia ainda condições climáticas para grande arejamento dos espaços e para as pessoas começarem a fruir o espaço exterior, portanto ainda estava frio, e por outro lado ainda havia alguns momentos que são momentos habituais de aglomeração e de socialização. Recordo que ainda estávamos no período da Páscoa, após o período imediato da Páscoa, estávamos, portanto, antes do 25 de Abril, antes do 1 de Maio, e eu diria agora antes ainda de outros acontecimentos desportivos e culturais de massa. Portanto, não é de estranhar que haja um aumento do número de novos casos. O teletrabalho só por si, a sua recomendação, não vai resolver a situação. Naturalmente que ele poderá ajudar, tal como poderão ajudar, digamos, o reforço, por exemplo, da recomendação da utilização das máscaras. Porque uma coisa é elas serem obrigatórias, outra é continuarem a estar recomendadas. E, por vezes, é esquecida, diria, essa recomendação, e é por isso que é importante, talvez, sublinhá-la. Continua a ser recomendado o uso da máscara por aqueles que estão mais vulneráveis, portanto, têm mais idade, têm mais de 65 anos, têm uma doença crónica, têm, digamos, alguma situação que reduz a sua capacidade de defesa contra as infecções. Por outro lado, todos os outros, nós, todos os outros que contactamos com esses que são mais vulneráveis, devemos, nesse contacto, utilizar a máscara. E, por último, insistir naquilo que está recomendado, mas é esquecido. Sempre que estamos em ambientes ou espaços interiores em que há aglomeração de pessoas, em que não é possível, digamos, respeitar aquele distanciamento físico de segurança, é importante que usemos a máscara.
Do seu ponto de vista, há a possibilidade existirá sempre, mas acha provável que possamos ter medidas obrigatórias no sentido de evitar a propagação das infecções, dos novos casos?
Não parece que neste momento se caminhe nesse sentido, isto é, de haver novamente medidas restritivas. E estas medidas restritivas percebemos que é sempre o último passo a dar, porque elas naturalmente condicionam a mobilidade das pessoas, condicionam, digamos, a sua liberdade individual. Eu penso que antes disso terão forçosamente que ser tomadas outras medidas. Além da recomendação que eu citei, que deve estar presente, convém, por exemplo, lembrar que a máscara é obrigatória nos transportes públicos, mas também nos acessos cobertos aos transportes públicos, o que sabemos que são zonas de aglomeração das pessoas, onde ela continua a ser obrigatória. Por outro lado, há um aspecto que convém citar neste momento, e falamos aqui já não só da responsabilidade individual, mas uma responsabilidade que é partilhada com, digamos, quem é responsável pela segurança sanitária em Portugal. Nós percebemos que houve mudanças, e houve mudanças porque deixou de se fazer o isolamento dos contactos de alto risco das pessoas infectadas, houve mudanças porque deixou de se fazer a testagem gratuita a nível das farmácias, mesmo que num número mais reduzido de testes, e isto tem implicações. Naturalmente que neste momento...
Do seu ponto de vista, faz sentido regressar essa medida, ou seja, essa possibilidade de testes gratuitos nas farmácias?
Percebemos que essa medida é uma medida que ajuda a identificar naturalmente as infecções e ajuda a identificar as infecções mesmo nas pessoas que não estão sintomáticas, mas que estiveram em contacto, nomeadamente na habitação, com casos de infecção e que pode ajudar a identificar e que naturalmente pode ajudar a reduzir a transmissão comunitária da infecção. Eu penso que esta é provavelmente a primeira medida que talvez tenha que ser tomada. Será um tal passo atrás que tem sido assumido por quem pode tomar essas decisões e que naturalmente terá que ser dado. Não quer dizer que seja novamente um número muito elevado de testes, não será necessário, mas pelo menos voltar a ter 2 testes gratuitos por mês para que as pessoas possam ter essa possibilidade até de confirmar naturalmente aquilo que muitas vezes fazem em casa, que é um autoteste, e que fazendo um teste na farmácia confirmam a infecção. Esta infecção passa a estar referenciada pelo SNS 24 e é possível fazer o seu acompanhamento. E até o passo seguinte, fazer a testagem dos contactos, que também não está a ser feita, contactos de alto risco que não têm sintomas e que também é importante que seja feito. Portanto, ao fim e ao cabo, os coabitantes, as pessoas que partilham o espaço do lar, o espaço onde não andamos de máscara, naturalmente, e percebemos que a transmissão é mais fácil.
Do seu ponto de vista, Dr. António Silva Graça, o índice de transmissibilidade do RT, que está agora em 1.17, vai ainda subir nos próximos dias?
É natural que suba. Aliás, há alguns indicadores que se antecipa que possam subir. Naturalmente, um deles é o RT. Outro indicador que é natural que venha a subir é a mortalidade, porque com o aumento do número de novos casos, comparativamente à semana anterior, há um acréscimo de 30% em termos de média diária, portanto, de novos casos. Só para termos uma ideia mais precisa, nos últimos 7 dias, portanto, há uma média de 14 mil casos diários e na semana anterior não chegavam a 11 mil. Mas eu reforço que estes são os casos identificados neste momento. Portanto, há muitos outros que não estão a ser identificados. Portanto, isto vai traduzir-se forçosamente no aumento da mortalidade. Eu, aliás, tenho que sublinhar que nos últimos 7 dias esta mortalidade já teve um ligeiro acréscimo. Houve 142 óbitos na última semana e na semana anterior tínhamos registado 123. Isto significa que aquele indicador que tem sido perseguido de bom sentido para que se possam tomar mais medidas de alívio, que não venha a ser atingido provavelmente nos próximos tempos e que possa até haver uma inversão. Tem estado a ser reduzido o número de óbitos por 1 milhão de habitantes por 14 dias, sucessivamente nas últimas semanas, passou de 28 para 25, para 24, eu antecipo que ele vá também subir. Naturalmente que o número de internamentos em cuidados intensivos começa a dar um pouco de sinal também de algum acréscimo, portanto tudo isto é a consequência de um aumento expressivo do número de novos casos. E aqui, se me permite, eu acho que não podemos esquecer que há aqui um elemento extraordinariamente importante. É o vírus. Neste momento, o vírus está com características que, se seguirmos com alguma atenção, portanto, o que tem sido a predominância das diferentes variantes e das diferentes linhagens do vírus, nós percebemos que, nos últimos tempos, as coisas também não estão estáveis. E quando eu digo não estão estáveis, nós percebemos que houve um aumento, nomeadamente, de uma variante que é a Omicron, e a Omicron convém sublinhar que ela tem que ser levada a sério, porque a Omicron, efetivamente, é mais transmissível e a Omicron está a conseguir, digamos, evitar, iludir grande parte da imunidade que as vacinas nos têm dado. Portanto, é por isso que há aqui um aspecto que eu tenho também que sublinhar, que por vezes é esquecido. Neste momento, não é só importante ter a vacinação completa, é importante ter a vacinação completa com reforço, porque é o reforço que nos dá alguma proteção relativamente ao Omicron. Mas eu estava a referir-me às variantes e percebemos que nas últimas duas semanas a situação está de novo a modificar-se. Porquê? Porque tivemos um domínio claro, chegou aos 90% de uma linhagem, que era a BA5, a BA2, e começámos nas duas últimas semanas a ver surgir uma linhagem diferente, a BA5. E sempre que surge uma linhagem diferente e ela se começa a impor, ela começa a conquistar o espaço na comunidade, isto é sinal que ela é mais transmissível. E temos que estar um pouco inquietos, porque além de mais transmissível, é possível que ela também consiga iludir um pouco aquelas defesas que a vacina ajudou a construir. Portanto, este é um sinal um pouco de alerta e um sinal que nos faz ter que estar atentos à situação atual.
Muito obrigado pela presença uma vez mais na Antena 1. António Silva Graça, infecciologista. Vamos escutar agora as opiniões de quem se inscreveu para o número 822-0101. Caso de Celestino Costa, connosco no Algarve. Bom dia.
Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Pois, relativamente a esta pseudo-sexta vaga, ou verdadeira sexta vaga, há que referir que ela só é possível porque também não há nenhuma responsabilização por parte de cada um de nós. Eu ando sempre de máscara em todos os sítios em que convivo com pessoas, sejam em recintos fechados, sejam em recintos abertos, e não vejo ninguém, as pessoas estão à minha volta e ninguém tem máscaras. Sejam familiares, sejam amigos, sejam pura e simplesmente empregados de lojas, ninguém tem máscara. Portanto, esta questão que as autoridades médicas e as autoridades políticas e governamentais falam muita vez que é da responsabilização individual, António Jorge, melhor é a gente esquecer isso. Não há cá responsabilização individual para ninguém, não é? Depois não há afastamentos, depois o número de eventos, já foi referido até pelo Dr. Silva Grado, o número de eventos com grandes aglomerações também tem proliferado. Mas há coisas que me levam a pensar que sem uma medida draconiana de inibição de certas determinadas liberdades, entre aspas, que nós temos agora, isto não vai lá. Portanto, não há ERT que resista, não há número de óbitos que resista, isto não vai lá. Falaram já aí na vacinação, pois eu concordo que a vacina atenua muito a gravidade da doença e daí estou de acordo que se venham a implementar novas fases vacinais. Quanto ao teletrabalho, Muitas empresas optaram ainda por manter o teletrabalho de saúde, mas houve algum alívio, provavelmente terá novamente de se voltar a fazer. Espero que não façam o telestudo, porque o telestudo é das coisas mais desaconselháveis para a educação dos alunos e espero que a geração que agora está na escola não venha a ter grandes dificuldades de se implantar na vida por força dos requisitos de educação que acabou por não ter por 2 anos de interregno, não é?
Na verdade é uma incógnita, apesar de todas as previsões.
É uma incógnita, é verdade, é uma incógnita mesmo. Agora, relativamente aos testes obrigatórios e certificados, os testes obrigatórios para certas determinadas participações em eventos ou entradas em determinadas salas, eu julgo que devia-se obrigar, de facto, que isso acontecesse, não é? Deviam ser mesmo obrigatórios. E a exibição dos certificados é a mesma coisa. Isso não é negativo, as pessoas que têm vacina conseguem obter o certificado na online, portanto não percebo porque é que não se pede para continuar a exigir. Portanto, era isto que eu tinha a dizer. Não acreditar na responsabilização individual, isso é pronto.
Muito obrigado. Obrigado, Celestino. Continuação de um bom dia em Lisboa, José Felgueiras. Bom dia para si.
Bom dia, senhora António. É o seguinte, eu tenho o rádio ligado, desculpa.
Faça o favor de baixar o volume para que o possamos ouvir com qualidade. Obrigado.
2 anos e...
Desculpe, não percebi o início da sua intervenção.
Tenho 72 anos.
Sim.
E só levei a segunda da vacina. Eu tive Covid, um sintoma de Covid em dezembro, e falei para o Serviço Nacional de Saúde para me indicar quando é que eu posso dar a terceira dose. E indicaram-me que para ir ao meu posto médico. Eu vou ao meu posto médico e não tenho nada.
Sim.
Bom, e para ir ao meu posto médico. E que não me deram informação nenhuma lá na concentra, onde me atenderam, não me deram esclarecimento nenhum. E era, eu queria saber que eu, depois de ter o sintoma de Covid, que tenho, só posso ser vacinado 6 meses depois, disseram-me.
180 dias depois, se não me engano, sim.
Mais ou menos. E queria saber agora quando é que eu posso dar a vacina e aonde. Era isso o meu esclarecimento, só mais por causa disso.
Muito obrigado, José. É uma dúvida que persiste. Isabel Martins, em Lagos, bom dia.
Bom dia. Portanto, a questão que eu queria apresentar é que, portanto, fala-se em sexta vaga. Eu também não sei porque é que já existe sexta vaga, se a quinta não acabou ainda, mas só se é pelo tipo de vírus que prevalecente neste momento, como foi dito anteriormente. Portanto, eu penso que esta situação está a acontecer devido à decisão precipitada do governo em antecipar a libertação das máscaras e em permitir que os infectados sem sintomas pesados pudessem continuar a trabalhar. Graças a Deus que eu estou aposentada, apesar de também estar a correr riscos. Mas uma pessoa ir para o seu local de trabalho, ter os colegas todos sem máscara, se estiverem infectados, essa pessoa mesmo com a máscara vai ser infectada, porque a máscara protege 50% ou 95%, não protege 100%. Depois disso, a segunda diretora-geral de saúde tinha razão quando disse que se mantinha o uso de máscaras nas escolas até ao fim do terceiro período para evitar o contágio que é prevalecente nas crianças e que, por isso, se ficassem infectadas, iriam contagiar a família. Infelizmente, 3 dias depois, o segundo secretário de Estado da Saúde veio dizer o contrário, dando a entender que estava tudo bem, pelo que já não se justificava o uso de máscaras. Isto resumindo. Passados 2 ou 3 dias, aparece a Ministra da Saúde a anunciar as novas regras. Ainda por cima, antes da Páscoa, que é um período em que houve grande movimentação de turistas, tanto portugueses como estrangeiros, pelo país todo. E, portanto, isso foi a primeira coisa que eu considero mais grave e que provocou o aumento de casos, que depois houve continuidade porque as pessoas continuaram a conviver sem máscara umas com as outras. Ora bem, há aqui uma questão que eu penso que ainda é mais grave, que é um dos locais mais frequentados por todos, porque todos precisamos de comer, são os supermercados. Basta que 10% dos que se deslocam a esses locais estejam infectados e espalhar por toda a área o vírus. E, portanto, qualquer pessoa que se desloque a esse supermercado pode ser infectada e principalmente os operadores de caixa que estão o dia inteiro. Eu não acredito que haja um dia inteiro que não entre nem sequer uma pessoa infectada. Aliás, por isso faço apoio a 100% não só às palavras que o Dr. Gustavo disse inicialmente. Tenho pena que anda pegado no deserto porque toda a gente finge que não ouve. Também gostei muito da intervenção do Dr. António Graça. E é lamentável é que esta situação continue a acontecer, talvez para agradar aos grandes empresários ou aos empresários em geral, não sei se estrangeiros portugueses. A verdade é que esta situação está a pôr o risco de o verão, em vez de ser um período calmo, portanto, se a situação anterior se tivesse mantido até o final de maio, certamente iríamos ter um verão quase sem infecções e a benefício de todos. Pronto, não digo que não haja vantagens, que a pessoa possa ter as suas férias descansada sem problemas. Agora, visto também do ponto de vista utilitarista, se morrerem mais idosos, poupa-se dinheiro nas pensões e na saúde. Eu deixo uma questão, a quem é que interessará isto? Não estou a acusar ninguém, estou a dar esta participação só para ajudar...
Uma pergunta retórica.
Para refletirmos sobre o assunto. E o facto de raramente se falar neste assunto na comunicação social permite que os cidadãos... não tenham conhecimento da situação real do país. O facto de não serem divulgados números faz com que, para já, estes números não são reais, porque como uma parte das pessoas são infectadas, umas sabem e como podem continuar a trabalhar, não dizem nada a ninguém. E outras não chegam a saber estes números, que até são escondidos, mas nem sequer são reais, como já foi dito anteriormente nesta intervenção. Por isso, eu gostava de dar os parabéns à Antena Aberta por ter tido a coragem de abordar esta situação, que é uma situação grave e, apesar de afetar em primeiro lugar os idosos, afeta a todos.
Obrigado. Isabel Martins a falar de Lagos. Muito bom dia, professor Pedro Simas, virologista. Obrigado por estar connosco esta manhã também. Um pouco na sequência do que estava a dizer esta senhora, o senhor acha que faz sentido regressar o uso generalizado de máscaras?
Muito bom dia a todos. Olha, não, para mim não faz sentido como virologista regressar a uma situação que não faz sentido. Porquê? Porque este vírus, e ainda bem que é assim, está a encaixar perfeitamente naquilo que era previsível que um coronavírus fizesse. E, portanto, o que estamos a assistir neste momento, uma população que está vacinada em Portugal, é uma adaptação do vírus a essa população vacinada. E a nível mundial... O que está a acontecer é que a variante Omicron está finalmente está a assinalar o fim da pandemia em quase todo o mundo e em Portugal já mais anteriormente. O que está a acontecer é uma evolução normal genética, senão o vírus desaparecia, de sublinhagens da variante Omicron. No passado apareceram linhagens completamente diferentes, a Alfa, a Delta e depois a Omicron. Agora, o que é esperado que aconteça é que este vírus evolua geneticamente com menos intensidade até que o vírus da gripe, mas que evolua e que dê estas sublinhagens e que vá criando, mesmo na primavera e no verão, porque o vírus não desaparece, vai ser transmitido na população, na forma comunitária, e vai criando pequenas vagas. E são essas pequenas vagas e essa adaptação do vírus a uma população que está imunizada e que foi muito sincronizada em termos de imunização, que vai estabelecer uma verdadeira endemia e que nos vai proteger. Reparem, as pessoas não, é preciso comunicar isto às pessoas. As pessoas não têm que ter medo da infecção. A infecção, e nós vimos na Omicron, teve um impacto muito menor do que aquilo que foi a infecção da variante alfa, por exemplo, e a vaga da variante alfa, porque não estávamos vacinados. Portanto, é muito importante transmitir às pessoas que estamos protegidos e que temos que voltar à vida normal. E estas vagas não têm tanto a ver com o deixar de usar máscaras, que as máscaras, na moda, da forma como nós já estávamos a usar, com todo um grande jargão de desconfinamento, são muito pouco eficazes. Têm a ver com a própria evolução genética do vírus, que criam sublinhagens um bocadinho mais contagiosas e que evadem um bocadinho a resposta dos anticorpos, mas não evadem aquilo que é a nossa proteção contra a doença grave. E isso é que é importante. Portanto, eu não vejo qual é a justificação, do ponto de vista da virologia e do ponto de vista de saúde pública, de regressarem as máscaras e de regressarem os confinamentos.
Do ponto de vista até daquilo que é a sua especialização, a utilização de máscaras durante este período todo que atravessamos pode ter criado novos vírus? Qual é a sua informação ou percepção?
Criar novos vírus não, porque os vírus não nascem por geração espontânea. O que pode ter acontecido é ter criado situações de menos imunidade, principalmente nas crianças, para determinados vírus, e que, como eles continuam a existir na população, as crianças, ao contraírem essas infecções, poderão ter infecções mais graves. E sim, porque o uso das máscaras, como nós vimos, foi muito eficiente. O uso das máscaras com regras de confinamento e distanciamento muito rigorosas foi muito eficiente em eliminar a transmissão de vírus muito transmissíveis, como, por exemplo, o vírus da gripe. E isso é indicativo que, de facto, houve uma quebra de transmissão de muitos vírus, não só dos vírus da gripe, como os adenovírus, como os rinovírus, como os coronavírus, todos eles. E, portanto, isso não é desejável em vírus que são endémicos e em vírus que são normais na população humana. Na população humana e nas populações animais. E, portanto, há um preço a pagar por aquilo que foi necessário na altura, foi o uso das máscaras. O uso prolongado das máscaras tem este efeito que está a dizer, que é um efeito que também é mau para a saúde humana e para a saúde pública. E, portanto, numa altura em que não há um problema de saúde pública de Covid, não existe esse problema em Portugal, não se podemos focar nas infecções, portanto, não existe. É muito importante ter em conta um dos indicadores, que são o número de internados por Covid em unidades de cuidados intensivos. E eu digo, e eu realço, por Covid, não é porque estão lá internados por outra razão e porque estão infectados por Covid, porque Covid hoje em dia é uma infecção muito ubiquitária. E, portanto, esse é um parâmetro que nós temos que olhar para ele. E esse é que é o parâmetro mais fidedigno para vermos se há um problema de saúde pública. E isso não acontece em Portugal. Não acontece em Portugal nem na Europa. E praticamente já em nenhuma parte do mundo, a não ser naqueles países, como por exemplo a China, tiveram uma política de zero Covid. Aconteceu em Hong Kong, também tiveram uma política de zero Covid. E quando a Omicron entrou numa população que estava muito vacinada, mas as pessoas acima dos 65 anos, havia uma porcentagem de cerca de 66% que não estava vacinada. E aí causa problemas. Portanto, nós vacinámos e agora temos que passar um estatuto de população vacinada a uma população que vive com um vírus que é endémico e que a manutenção da nossa proteção imunológica depende da livre circulação do vírus. E isto é muito importante explicar às pessoas. Portanto, não vamos voltar ao passado, não vamos continuar a usar máscaras indefinidamente, porque o vírus não vai desaparecer e vai sempre causar estes picos de infecção. E aquilo que é previsível, e para terminar este meu pensamento, quando chegar o outono e inverno, a população tem que estar preparada, porque muito provavelmente vai existir uma vaga sazonal de infecções até semelhante à vaga Omicron, mas com consequências muito diferentes em termos de saúde pública.
Muito obrigado pela sua participação e também pelo pensamento que aqui partilhou com o nosso auditório, Pedro Simas, virologista. Joaquim Santos está em Lisboa, bom dia.
Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu só queria manifestar a minha preocupação relativamente à área de ensino, que foi a minha, a área escolar, em que vivemos um período que nos obrigou a mudanças comportamentais e que não aproveitamos a ocasião para sistematizar na sociedade e, portanto, para manter essa alteração de procedimentos e essa educação sanitária que devia fazer parte do processo escolar. E, portanto, nós sabemos que os miúdos têm uma certa tendência, quer miúdos, quer garotos, a se aglomerarem, e isso é uma coisa na nossa sociedade presente, mas se formos para outras sociedades, por exemplo, escandinavos, isso não se verifica dessa forma. Verifica-se em comportamentos de grupo fora de escola, mas em escola há sempre um comportamento mais organizado, mesmo informal. Isso para nós é uma desvantagem neste processo. Outro processo é o processo de articulação das organizações de saúde e com a política, com os órgãos de poder. Isso também era bom que fosse articulado, porque as provas que nós temos é realmente uma certa descoordenação. Este é um outro aspecto que eu queria salientar. Ainda um outro que é a abertura, digamos assim, do mercado, das pessoas de entrar e sair. Eu, como viajo bastante, observo as dificuldades, por exemplo, para entrarmos em Portugal, sujeitos ao check-in pela localização de passageiros para Portugal. E isso não é coordenado com as companhias, de modo que nos obriga a reter nos balcões de embarque, coisa que não acontece nos outros países, por exemplo, da comunidade, e que esse processo não opera dessa forma.
E a partir de hoje já temos a informação que as companhias de aviação vão deixar de recomendar, a partir de hoje mesmo, já não se usa máscara.
Pois, esse é um processo que eu deixo a cada um de nós entender aquilo que é a prevenção pessoal. No entanto, do ponto de vista organizacional, estar horas e horas à espera de um check-in, porque não pode ser feito online, porque tem que ser feito ao balcão, e porque o QR Code não está visível para a companhia, e portanto eu sou obrigado a preencher um ficheiro de localização de passageiros e a mostrá-lo perante o balcão, para que ela emita o check-in. Portanto, é uma forma de prevenção à companhia, não é? Do passageiro que transporta. Mas isso só se opera para Portugal. Portanto, entre os outros países, isso não acontece, não é? Claro que nós temos uma quantidade de estados associados a nós que têm pouca vacinação.
Joaquim, não é? Muito obrigado pela sua colaboração. A propósito da Covid em Portugal, há um livro hoje que é também notícia, Covid em Portugal, a Estratégia. Trata-se daquilo que foi seguido pelo nosso país no âmbito da Covid-19. É assinado pelo grupo de especialistas que desenhou a estratégia de desconfinamento e relata o trabalho que foi desenvolvido nos últimos 2 anos, como Portugal reagiu à pandemia e aquilo que está bem e aquilo que não correu tão bem, Rosa Azevedo.
A pandemia ainda não acabou, mas o grupo de peritos que desenhou as propostas de desconfinamento considera que é tempo de fazer uma avaliação. Afinal, como reagiu o país a um vírus novo, desconhecido, que nos deixou fechados em casa? A pneumologista Raquel Duarte, uma das 7 autoras do livro, recorda que as decisões foram tomadas de olhos postos em vários fatores.
A capacidade de resposta do serviço de saúde, mas também para o efeito que a pandemia e as medidas foram tendo na nossa vida social, no impacto familiar e económico e mesmo sobre o mental.
2 anos depois, há várias lições a reter. A primeira é positiva. A mobilização e o trabalho em conjunto ajudaram Portugal a ser mais resiliente neste período difícil.
A comunidade científica tem dado um passo à frente no sentido de ajudar, quer na literacia, quer na tomada de decisão, dando as ferramentas necessárias ao poder político. E a grande lição, eu diria, que pode ter sido também este trabalho em conjunto da ciência, da comunidade e do poder político.
Outra lição, desta vez menos positiva, diz Raquel Duarte. As vacinas até foram produzidas em tempo recorde, mas o acesso não foi equitativo.
Nossa incapacidade, em termos mundiais, de garantir a equidade no acesso ao diagnóstico às vacinas para todo o mundo. Essa foi a nossa grande fragilidade. Em termos globais, vamos ter sido capazes de ter uma resposta mais global. Provavelmente a resposta teria sido diferente.
Os peritos deixam um aviso: é preciso aprender com o passado para preparar o futuro. O país deve aproveitar a experiência ganha com a Covid para enfrentar outras possíveis crises.
O livro chama-se Covid-19 em Portugal, a Estratégia, da autoria do grupo que liderou o processo de desconfinamento. Chegamos ao final desta emissão de hoje. Voltamos amanhã. Bom dia.